Podemos continuar a nossa reunião, por favor? Porque, entretanto, começamos todos a ter outras agendas. Então, renovando cumprimentos, senhoras e senhores deputados, a nossa segunda parte desta reunião, em que o ponto 1 eram as atas, mas eu não tenho atas, não temos atas disponíveis para aprovar hoje, ficará para a próxima reunião. Temos? Não temos, não. Não temos, não. Nós não temos. Se o ponto 2, que é a discussão e votação na especialidade, dos projetos de resolução 333 do PSD, que recomenda ao Governo que acione o Fundo de Emergência Municipal e garante os apoios necessários à reparação dos danos causados aos municípios e comunidades intermunicipais pelas situações de cheias ocorridas no mês de dezembro de 2022. Depois temos... Fazemos isto em conjunto, não é? Ou fazemos individualmente? Sim, são questões... Está na agenda?
Não, mas terminou de...
Não, terminei.
Podia pedir a palavra, não queríamos interromper.
Sim, no mesmo ponto temos também o projeto de resolução 325 do PAN, que recomenda ao Governo que aprove medidas de apoio aos municípios afetadas pelas situações de cheias ocorridas no mês de dezembro de 2022. Depois temos o 368 do PS, que recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas. E depois temos o 370 do PSD, que recomenda ao Governo que elabore, atualize e aprove os programas de ordenamento do território, de modo a estabelecer estratégias concretas de prevenção e atenuação de fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais, que baixou sem votação pelo período de 60 dias. Portanto, este é o ponto número 2. Sim, dou a palavra a quem a pedir. Senhora deputada Sofia Matos.
Senhora Presidente, para pedir o adiamento por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Já fez-me isto tudo. Podia ter dito anteriormente. Faz mal. Entramos então no ponto 3. Era, sim, normalmente, sim. O ponto 3, que é a distribuição do projeto de lei 514 do Chega, que altera o decreto-lei 137 de 2010, de 28 de dezembro, no sentido de repor o valor das ajudas de custo por quilómetro. O autor do parecer é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PS indica a Sra. Deputada Eurídice Pereira para relator.
Sim, o ponto número 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de entidades com fins públicos sobre as negociações para a revisão de carreiras e do CIADAP. Dou a palavra à senhora.
Senhor Presidente, este requerimento foi já apresentado aqui, não pelo Grupo Parlamentar do PSD, mas de seguida, ou na sequência deste requerimento, o próprio Partido Social Democrata apresentou um outro para audição destas entidades. O que se compreende, portanto, vamos falar da revisão de carreiras e particularmente do sistema de avaliação, portanto, do CIADAP. Nada melhor do que ouvir os representantes sindicais da administração pública e, portanto, não querendo repetir-me outra vez na apresentação deste requerimento, porque já o fizemos antes, é apenas e só para perceber e junto destes sindicatos, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e da Federação de Sindicatos da Administração Pública e de entidades com fins públicos, aquilo que pensam relativamente ao CIADAP e que contributos é que podem dar para esta revisão que sabemos vai acontecer em breve, não sabemos bem em que moldes, e, portanto, há um contributo que urge ser dado pelos representantes do setor. Obrigado.
Muito bem. Mais intervenções, senhora deputada?
Muito obrigada, senhora presidente. Por vezes Maria, outras vezes nem tanto. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para dar três notas muito breves. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que estas matérias, tal como a senhora deputada Sofia Matos acabou de referir, de carreiras e da avaliação de desempenho, são matérias naturalmente complexas, que têm impacto real nas vidas de mais de 700 mil trabalhadores e trabalhadoras da administração pública e das suas famílias, portanto são matérias que necessariamente têm que ser tratadas com a devida responsabilidade. São também matérias que necessitam de ser trabalhadas com o devido conhecimento técnico e visão de conjunto para que as decisões a tomar sejam coerentes e equitativas. E sem querer entrar desde já na substância da discussão, mas só para dar alguns exemplos, a estrutura de carreiras, por exemplo, tem que ser vista não só em razão do percurso dos profissionais, mas também em razão das suas responsabilidades. A evolução remuneratória tem que se assentar num sistema e num ritmo de desenvolvimento que seja enquadrado com outras carreiras com as quais tenha similitudes ou conexões operacionais. Já o SIADAP, como sabemos, é um sistema de gestão do desempenho dos serviços públicos e dos seus trabalhadores. Portanto, reconduzi-lo à mera discussão sobre a avaliação de pessoas seria naturalmente simplista e redutor, porque importa discutir, para além do impacto que o SIADAP tem, obviamente, na progressão e na remuneratória dos trabalhadores, também a forma como o desempenho das pessoas contribui e alavanca o desempenho dos serviços e, naturalmente, a qualidade do serviço que é prestado aos cidadãos. Portanto, consideramos que só desta forma ampla e responsável podemos discutir carreiras e avaliação na administração pública. Por esta razão, e em segundo lugar, comungando dos princípios que a senhora deputada já teve a ocasião de referir, consideramos que é naturalmente importante ouvir os representantes dos trabalhadores, como uma das partes interessadas que garantem precisamente que toda a informação relevante se chegue ao decisor de forma clara e cabal. Estamos aqui a falar em particular de organizações que representam a generalidade dos trabalhadores da administração pública, pelo que o seu envolvimento neste processo se reveste de particular interesse na procura desta visão global e coerente que referi. Por fim, e em último lugar, em terceiro e último lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende sublinhar que está em curso um processo negocial calendarizado com duas destas estruturas, precisamente, e estas audições não deverão prejudicar o desenvolvimento do mesmo, pois a negociação coletiva, como sabemos, do Estado enquanto entidade empregadora está na esfera dos poderes administrativos do Governo. Assim, com estas notas e em coerência com a posição que já assumimos relativamente ao requerimento apresentado pelo Chega para a audição da Sra. Ministra da Presidência, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista viabilizará este requerimento. Muito obrigada.
Muito bem, então antes de colocar à votação, não há mais intervenções? Sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para complementar aquilo que a nossa colega Fátima Fonseca aqui disse, sabemos que, de facto, as estruturas sindicais estão num processo de negociação com o Executivo e, portanto, não tendo este requerimento um caráter de urgência, sabemos da importância que esse palco tem na definição das eventuais novas regras, ou pelo menos da revisão e do impacto que, como disse muito bem, tem na vida destas pessoas, aceitaremos, como é lógico, discutir isto no momento que for mais adequado, respeitando, como sempre, aquilo que é a coordenação entre as estruturas sindicais e o Governo e a importância desse fórum. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, e pergunto eu para quando o início das diligências para ouvir estas entidades, uma vez que trata-se de um aditamento ao requerimento do Chega, de 18 de janeiro, em que requeria a Sra. Ministra da Presidência, e foi solicitado que estas audições, estas entidades, estas três entidades, ocorressem antes da Sra. Ministra. Portanto, pergunto agora, para poder dar, para os serviços poderem desencadear o processo da audição, para quando a audição da Frente Comum, do Sindicato dos Quadros Técnicos e da Federação dos Sindicatos?
Para o Sr. Presidente.
Sim.
Neste momento sabemos que estão a decorrer estas negociações. Eu sugeria que, se ninguém se opusesse, numa próxima reunião definíssemos e se os Chega assim também o entender que estas intervenções devem ser feitas antes da vinda da Ministra, o que também faz todo o sentido. Eu creio que primeiro perceberíamos qual é que é o calendário que está em cima da mesa neste momento e talvez numa próxima semana pudéssemos agendar em concreto estas datas, ou pelo menos sugerir estas datas às centrais sindicais.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Senhora Presidente, não é um aditamento ao requerimento do Chega. É um requerimento que nada tem a ver com o requerimento do Chega. O requerimento do Chega já está aprovado e agora vem um novo requerimento com outras entidades. Pronto, mas para ficar clarificado, nós não temos qualquer problema em que seja decidido na próxima semana então a agenda, até porque achamos que faz sentido a calendarização que estamos a falar. Era apenas para clarificar esta questão mais de semântica. Que
então,
não é...
então permita-me, Senhor Deputado, portanto, a indicação, se bem me lembro, portanto, o requerimento do Chega pedia que se ouvisse a Senhora Ministra no âmbito do CEADAP. Certo. Portanto, uma parte, tanto deste requerimento apresentado pelo PSD, é aquele que... Pronto, então... Então, a mesa depois aguarda que os senhores deputados indiquem para quando iniciar as diligências para ouvir estas entidades. Coloca à votação, quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares sobre as Jornadas Mundiais da Juventude 2023.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS gostaria de requerer o adiamento deste ponto, sendo que, para a nossa análise, seria importante que o proponente pudesse considerar expurgar do objeto do requerimento à Sra. Ministra os atos administrativos que são da competência dos municípios, no caso do município de Lisboa, que estão referidos. Mas, neste momento, necessitamos de pedir o adiamento do ponto. Obrigado.
Muito bem. Não sei se pretende fazer intervenção.
Senhora Presidente, Senhor Deputado Pedro Cegonho. Nós respondemos de imediato. Não temos problema com isso. Até porque estou no espírito colaborativo hoje, portanto, aproveitando. A opção é não retirar e não aceitar o diabente e ela ser chumbada, porque o PS não se considera em condições para poder votar, ou aceitarmos que seja retirado a questão que tenha a ver com os ajustes diretos com das câmaras municipais. Entendemos, no entanto, não posso deixar de referir que nos preocupa que algumas questões não sejam clarificadas, até na sequência daquilo que se passou ontem na Assembleia Municipal de Lisboa, onde o Partido Socialista se absteve, na necessidade do Executivo aprovar um orçamento suplementar através de empréstimo. E o Partido Socialista absteve-se nisso, por isso queremos todos muito fazer as jornadas, mas depois temos de ter o posicionamento aqui e lá fora. Mas pronto, não entrando em grandes considerandos, nós vamos aceitar então esta situação, sendo que pedimos encarecidamente, até porque creio que o Governo e a Senhora Ministra também terá todo o interesse neste esclarecimento, e já são diversas situações que acabam por ser um manchar da imagem para todos, e para todos os envolvidos, nomeadamente para o Governo e para a própria Jornada Mundial da Juventude, e, portanto, aceitamos a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Cegonho, em nome do Partido Socialista, de adiar, no limite, até à próxima reunião.
Muito bem. Muito obrigada, senhores deputados. Ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Doutora Maria Manuela Faria, no sentido de aferir com mais rigor a sustentabilidade da ADSE, de modo a permitir eventuais alterações no regime de contribuições. Há intervenções?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Bom, esta matéria é uma matéria que é recorrente. Volta e meia estamos a falar deste assunto. E tem havido alterações no que diz respeito à própria ADSE. Num passado mais recente, a entrada dos contratos individuais de trabalho, como é conhecido, o anúncio feito no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2023 por parte da Senhora Ministra da Presidência, que a questão há muitos anos reivindicada pelas autarquias, que a ADSE pudesse ter exatamente o mesmo comportamento para com eles que tem, que existe, a administração central. Todas estas questões, obviamente, que têm ligação muito direta à questão da sustentabilidade. E de forma recorrente, quer através de petições, quer mesmo de iniciativas legislativas por parte dos grupos parlamentares, em particular nas propostas sempre de alteração ao Orçamento de Estado, surge esta situação. Ou surge porque se pretende que se passe a contribuição dos 14 meses para os 12, ou então o decréscimo dos 3,5%. E nós entendemos que é particularmente importante falarmos disto, percebermos sobre a sustentabilidade da ADSE, não só neste momento, no presente, mas também com alguma longevidade, eu diria de 5 a 10 anos, por aí, tentarmos perceber como é que a ADSE tem os seus projetos de financeiros alavancados para uma de duas coisas, ou não terminar de todo, não é verdade, ou existir para dar uma resposta adequada e no meio disto tudo perceber se efetivamente o esforço que os seus beneficiários fazem, se fazem com justiça porque têm retorno efetivo ou não. Portanto, eu acho que temos que pôr todos, perceber todos, não basta dizer que é por causa da sustentabilidade da Segurança Social. Então, explique-se, e por isso este requerimento, é importante que venham aqui explicar-nos se existe ou não sustentabilidade. Explicar, explicando mesmo, não é? Percebemos de uma vez por todas se efetivamente podemos dar passos de diminuição da comparticipação por parte dos beneficiários ou não. Sem nunca esquecer uma coisa, a ADSE não é um seguro e um dos princípios que faz com que não seja um seguro é porque é um subsistema solidário. Há uma fasquia muito considerável daqueles que beneficiam que não têm uma contribuição direta. Portanto, há um conjunto de pagantes, mas depois há a possibilidade de muita gente beneficiar. E tudo isto, obviamente, tem que estar em cima da mesa para nós podermos abertamente conversar e discutir, porque não há dúvida nenhuma que esta é uma contribuição que tem um peso muito substancial nos vencimentos das pessoas, dos funcionários públicos, e, por conseguinte, é de todo importante falarmos disto. E é isso que nós propomos, é que falemos abertamente disto. Muito obrigada.
As intervenções, Sr. Deputado Barbosa de
Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer que, evidentemente, que estamos, já aliás o dissemos no outro dia na petição, acompanhamos esta necessidade de a Assembleia da República perceber bem as condições financeiras em que a ADSE está, não, como já foi dito, mas eu repito, não apenas numa perspectiva de curtíssimo prazo, isto é, se tem ou não tem dinheiro para durar até ao fim do ano, mas sobretudo numa perspectiva de médio e longo prazo, que é aquilo que todos queremos que a ADSE seja, isto é, que seja sustentável a prazo. De facto, a informação que conseguimos recolher sobre o estado da ADSE em termos de sustentabilidade atual e futura não é clara, e por isso a necessidade de ouvirmos. A nossa sugestão é que, além de ouvirmos o Conselho Diretivo, a sua Presidente, é uma senhora, penso eu, a sua Presidente, também existe um Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, que, digamos, que junta vários parceiros sociais, e onde, com interesses naturalmente diversificados. Eu diria que talvez, se o Partido Socialista entendesse também, podíamos também ouvir ou o Presidente ou alguém que viesse deste Conselho para complementar a informação, uma vez que estamos a tratar de um assunto muito delicado, que envolve muitas partes e não queremos, seguramente, na Assembleia da República, tomar decisões erradas que ponham em causa o sistema que, enfim, que é fundamental para assegurar boa saúde para os funcionários públicos portugueses.
Senhora Presidente, mantendo a senda, estou perfeitamente de acordo com o requerimento. Isto está a ser estranho, não está?
Até porque a audição de peticionários que tivemos foi, foi no fundo, coloca no, desculpem a expressão, algumas fragilidades do próprio sistema parlamentar e de como funcionamos. Porque a forma como foi apresentado por parte dos peticionários aquilo que eram as suas razões legítimas, no entanto, eram baseadas numa fundamentação muito vaga e muito pouco fundamentada. Era basicamente era uma petição muito curta, não teria que obrigatoriamente ser longa, mas era muito pouco fundamentada. E, independentemente das visões que cada um dos partidos tem em relação à ADSE, e aquilo que deve ser o papel da ADSE, nomeadamente com o cruzamento com o setor privado ou social e da forma como nós olhamos para a ADSE, mais do que esse percurso que temos que fazer político no nosso entendimento, é importante de facto perceber, porque aquilo que estava na gênese da petição e por parte dos peticionários era claramente que a ADSE já era completamente sustentável e por isso que não havia necessidade de estar a fazer esta tributação entre aspas, aos funcionários. E, portanto, achamos que é importante. Acompanhamos também a proposta que o Partido Social Democrata apresentou e queremos que seria o mais oportuno ouvir as duas entidades. Obrigado.
Muito bem. Coloco então à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Desculpe. Ah, ok. Então... pretende intervir, Sra. Deputada. Força.
Estava no nosso horizonte a possibilidade, depois de ouvir a Sra. Presidente, poder ouvir o Conselho Geral e de Supervisão. Não vejo nada contra o facto de se poder já decidir isso. Eu diria, enfim, até porque já aconteceu na Assembleia da República, nós ouvirmos, eu própria fiz essas audições, e falámos primeiro sempre com a Presidente e depois então, de acordo com a informação que era prestada, é que se via da justificação. Mas não há problema rigorosamente
nenhum. Tudo bem, então a pergunta da mesa é o seguinte, portanto, a este requerimento, o PS envia novo requerimento, ou...
Calma.
Está bem. Eu sei porque é que o estou a fazer, senhores deputados. Ou então, tanto fica verbal esta intenção e é esse que eu coloco à votação. É isto? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu sei que está a maioria, isso não invalida que os deputados que não estão, outros grupos parlamentares, que depois não questionem porquê a alteração ao requerimento. Era só uma questão de salvaguarda.
Sim. Muito obrigada. Eu sei que já foi a votação, mas o grupo parlamentar do PS dita para a ata uma alteração verbal ao seu requerimento, adicionando o requerimento da audição do Conselho Geral de Supervisão da ADSE. Muito obrigado.
Senhora deputada, muito obrigada. Muito obrigada. Ah, pois. Então, agora, no ponto 7, nós temos três petições, três situações diferentes. A 33, perdão, três notas de admissibilidade, perdão. A 33, que é da iniciativa de Catarina Eufémia Santos Rodrigues, pela valorização das estatísticas oficiais e dos trabalhadores do INE, 540 assinaturas. Se não houver nenhuma intervenção, coloco ao PS, que é quem deve indicar o relator para esta petição.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Petição, sim.
Nós indicamos o Sr. Deputado Gilberto Anjos para relator desta petição,
certo.
Sendo que a nota de admissibilidade proposta propõe o seu indeferimento liminar.
Isso é a terceira. Isso é a terceira. Isso é a última.
Então peço desculpa. Então é o Sr. Deputado Gilberto Anjos.
Pronto, ainda. Ok. Pronto.
Tenho dúvidas sobre a competência.
Está bem. Então, a 34, a iniciativa de Pedro Manuel da Costa Pereira Ribeiro pela revisão de carreiras dos enfermeiros. Esta nota ainda não pode ser votada, que ainda não foi elaborada. E a última. Senhora deputada.
Senhora Presidente, em relação à 34 e à 37, coloca aqui um problema que eu penso que há aqui concordância generalizada e que tem a ver com o seguinte. Nós, com frequência, fazemos aquilo que o povo chama, diz, de meter a foice em seara alheia. E é o que está aqui. Nós estamos aqui a debruçar-nos sobre matérias que são exclusivamente da área da saúde, ou uma delas, eventualmente, também da área do trabalho. Uma ou outra coisa. Quando as petições são dirigidas a esta comissão, este assunto deveria ser revisto. Foi, en passant, analisado na última conferência de presidentes, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Exatamente. Por isso é que eu acho que vale a pena não deixar cair este assunto, e se é uma matéria da área da saúde, que seja encaminhada para a saúde. E, por isso, sugiro, o Partido Socialista sugere, que o assunto seja reenviado ao sítio de onde veio, no sentido de reapreciarem a sua distribuição para a Comissão Competente. Porque, claramente, a Comissão da Administração Pública e tudo mais, porque há enfermeiros sem serem da Administração Pública.
Muito bem, exatamente, senhor.
Sim. Possa ser analisado pela Comissão que está logo na cara, é da Saúde. Muito e bem. A outra, eventualmente, poderá ser da Saúde ou do Trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em aditamento ao que a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha aduziu, eu gostaria de suscitar uma determinada questão. Em relação à petição 34, obviamente que as questões das carreiras têm conexão com o objeto da nossa comissão, mas é uma conexão secundária. Sendo uma carreira especial, esta petição deveria estar distribuída à Comissão de Saúde com conexão secundária à 13ª para acompanhamento, não para emissão de relatório. Em relação à petição 37, temos uma situação ainda mais caricata, é que o tema de profissões de alto risco e desgaste rápido é da Comissão do Trabalho e da Segurança Social. E o tema da questão dos enfermeiros, que não está aqui no título, mas está depois no outro documento, é carreira especial da saúde. Portanto, ela deveria ser conexão principal distribuída à Comissão da Saúde com conexão secundária à Comissão do Trabalho, porque tem a ver com um tema que é da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Portanto, eu acho que vale a pena, para não deixar morrer esta nossa discussão sistemática, nestes dois casos não darmos provimento a nenhum deles, nem votar a nota de admissibilidade, nem indicar relatores, mas sim suscitar junto dos serviços que fazem esse trabalho, não sei quem são, a redistribuição com esta indicação de conexão. Se for necessário uma cábulazinha a acompanhar, eu disponibilizo-me a fornecer-vos.
Antes de dar a palavra, obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, deixe-me dizer o seguinte. Portanto, eu sabia que esta questão ia ser suscitada, até porque tinha previsto poder fazer uma reunião de mesa e coordenadores imediatamente a seguir a esta reunião, o que já não vai ser possível. Não, mas não vai ser possível nem há necessidade. Porque se isto, por exemplo, estivesse agendado para sexta-feira, para quinta ou sexta-feira, para ir a plenário, o cenário era um. Uma vez que não há urgência, nós podemos agendar para a próxima reunião, para a próxima semana, uma reunião de mesa e coordenadores, onde iremos elaborar um documento para enviar ao PAR. Portanto, esta era a minha sugestão.
Senhora Presidente. A questão que está aqui em apreço, antes de chegarmos à competência que já tínhamos discutido e que todas as reuniões discutimos, esta petição nem sequer pode ser, de acordo com o regimento, nem sequer deve ser considerada e deve ser chumbada liminarmente. E o parecer é claro, porque estamos numa fase... Sim, mas disse para apreciarmos as duas, e eu creio que estamos a apreciar as duas. E por isso, estamos aqui numa situação que nem sequer é a questão da competência de comissão, porque essa já discutimos. Certo. Não, é a Segurança Social. Nem sequer é a saúde.
Não há mais questão neste tanto. Sim, sim.
Mas eu acho que podemos poupar tempo, não obstante, podermos fazer na reunião de mesa coordenadores essa notinha conjunta. Até porque, para aquilo que eu acho que está já a caminho, haverá outros casos até mais graves do que estas duas petições que vão colocar o mesmo problema. E, portanto, faremos esse trabalho. Mas para pouparmos tempo em relação a estas duas petições, acho que pode ficar já aqui mandatada à Sra. Presidente devolver à procedência a pedir a redistribuição. Não é preciso ficar parada à espera da reunião de mesa e coordenadores, se ninguém se opuser.
Portanto, a Comissão delibera mandatar-me para, certo?
Sim.
Pronto, muito bem. Desculpe. Para a próxima de semana, tanto terça-feira, dia 14, teremos reunião às 15h30. Mesa coordenadores antes às 14h30. Pode ser?
Qual é o dia?
Certo. Mas depois para a outra semana voltas outra vez para trás. Tens o carnaval.
Sendo dia dos namorados, podíamos fazer depois da audição. Deixar os senhores deputados do norte do país jantar e se receber com as suas famílias.
Vêm passear para a capital. Nós não temos nada. Temos
audição. Temos audição do Presidente da CCDR Norte. Acho que às 16h15.
Mesa e coordenadores às 14h30. Reunião da Comissão às 15h30.
E audição. Presidente da CCDR Norte, às 16h15.
E audição, não, temos a CCDR Norte às 16h15.
Na terça.
Pronto. Depois, no dia 15. Ah, então é. Sim. Então, é só para dizer ao Sr. Deputado Pedro Sunho que, afinal, vale a pena ter os outros assuntos para agendarmos a semana que vem.
Não, porque eu teria a informação.
Está bem. Depois, no dia 15, começamos às 9 horas, que é à quarta-feira, com a Sra. Ministra da Coesão Territorial, com a audição regimental e, de seguida, com o requerimento no âmbito da nossa visita à Terra Trás-os-Montes. Não estou enganada, para não?
Não, os requerimentos.
Os dois requerimentos. Pronto. Entretanto.
E às 9.
Só um bocadinho. Entretanto, porque chegou hoje um mail de resposta do Sr. Presidente da CCDR do Alentejo, que já estava agendada para o dia 22 de fevereiro, às 10 da manhã, que é depois na outra semana, às 10 da manhã. E hoje nós tentámos, de alguma forma, que uma vez que o Sr. Presidente da CCDR vinha no âmbito do requerimento do PS a propósito das cheias, que pudéssemos, tanto ter duas grelhas diferentes, é a grelha pequenina, pudéssemos ouvir o Sr. Presidente da CCDR no âmbito da lei, da lei que já é a lei, 42?
Sim, não.
O projeto de lei que era o 42, a lei é outra. Sim, que, portanto, no âmbito desse requerimento que foi aprovado, onde é que eu tenho aqui isto? Está aqui, só um bocadinho. Sim, que onde era, uma das entidades era ouvir as CCDR, no âmbito do processo de aprovação da proposta de lei 42, e o senhor Presidente da CCDR Alentejo diz que confirma a sua presença na audição das 10 horas, na audição, ou tínhamos sugerido que a outra fosse às 10h45, na audição das 10h45 horas, o Sr. Presidente acha que não se deve pronunciar, pois não tem tutela sobre as autarquias.
Isto é uma questão de autarquias, não é uma questão regional. Sou para o municipal.
Eu peço aos serviços que possam reencaminhar para os senhores deputados e depois os senhores deputados, se entenderem, respondem a esta questão.
Foi.
A que horas é que foi o e-mail?
Posso fazer uma pergunta?
Pode, pois.
A convocação que foi feita ao Sr. Presidente da CCDR dizia que era porque ele tutelava autarquias?
Não, o que foi para o Sr. Presidente, eu passo a ler. Eu disse-me, Sr. Presidente da Comissão da CCDR, Dr. António Silva, Ceia da Silva, encarrega-me a senhora, é só estou-lhe a dizer tanto o que é que foi enviado, encarrega-me a senhora Presidente de informar que foi aprovado em reunião da Comissão um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, em anexo, para audição da CCDR Alentejo no âmbito do processo de aprovação da proposta Lei 42, cuja grelha também vai anexa. Estando confirmada a audição com a CCDR Alentejo para o dia 22 às 10, sobre as cheias, solicitamos a disponibilidade para a realização da audição no âmbito do processo de aprovação da proposta de Lei 42, que tenha lugar imediatamente após, pelas 10h45. A lei, portanto, a proposta de lei foi enviada, a lei,
o requerimento
foi enviado, portanto, e a sugestão era que, uma vez que venha às 10 horas, no âmbito do outro requerimento, que pudesse, às 10h45, que é quanto, 45 minutos, é o tempo que demora uma audição, que pudesse responder, e enviámos atempadamente, isto é para dia 22, isto foi enviado no dia 7, foi ontem.
Sim.
É para dia 22. Foi enviado ontem, dia 7. Não, quando isso percebo... Portanto, desculpe, eu estou a dizer...
Sim.
Certo. Portanto, eu peço só portanto, que os serviços enviem... Portanto, tem que entender.
Sr. Presidente, se calhar, por uma questão de economia de tempo, respondíamos ao senhor, os serviços respondiam ao Sr. Presidente a encaminhar novamente a proposta de lei, assim como a lei a que deu origem, e dizendo que, de facto, isto não tem nada a ver com questões municipais. Em vez de estarmos nós a olhar para isso, depois arranjarmos um texto conjunto, dizer, é tão óbvio que acho que não necessita
os serviços enviaram,
a pronunciarem-se.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu entendo, eu estava a dizer que entendia a resposta, porque a tutela, apesar dos presidentes agora serem eleitos entre os municípios, não é? Mas não deixam de não ser um serviço desconcentrado do Estado. As CCDRs são serviços concentrados do Estado. E a tutela não é o Ministério da Coesão Territorial. Não é. A coesão territorial. Ou melhor, só é para efeitos de fundos comunitários. De parte dos fundos comunitários, nem são todos, de parte dos fundos comunitários. Não é para estas questões da divisão. Divisão. Não. Estamos a dividir a Constituição, foi isso que nós fizemos com a aprovação do Projeto de Lei 42, foi a aprovação de estais CIM, que são unidades político-administrativas. Está a ver? São unidades, não tem nada... A consequência depois é virmos a ter, de acordo com a consequência. Mas isso é a gestão de quadros comunitários. O projeto de lei não tem a ver com isso, tanto que foi a alteração à lei 75 de 2013.
Sim, mas por isso é que foi enviado o requerimento, vamos perceber, e no âmbito de que é que vai ser.
Mas o que eu quero dizer é que eu percebo porque é que ele responde assim. Ele responde porque a tutela não tem a ver, de facto, e é verdade, não tem a ver com toda a coesão.
Eu permito-me dar um esclarecimento, até por conhecimento próprio. Portanto, a CCDR Alentejo é chamada porquê? Não são todas chamadas, se calhar.
Exatamente.
Mas porquê é que esta é chamada? Porque há uma comunidade intermunicipal, que é a Lesíria do Tejo, por acaso é a minha, porque há uma comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo, que estando na CCDR de Lisboa e Val do Tejo, em termos administrativos, em termos de estratégia e tudo, a única questão que tem com o Alentejo é onde vai efetivamente buscar os fundos comunitários. Pronto. O facto de esta comunidade intermunicipal deixar de pertencer a ser, por exemplo, a do Algarve, foi chamada, né, para este assunto. O facto de ele será chamado pelo facto de deixar de ter esta comunhão intermunicipal. Eu julgo tanto que foi isto que esteve no espírito da elaboração deste requerimento. O do Alentejo, o do Algarve não foi chamado. Este foi porque existe, efetivamente, uma comunidade que deixa de estar no Alentejo. Sim.
Dá-me licença. Eu depois não intervenho mais, mas penso que se calhar ajudarei se... Penso eu. Vamos lá ver. Nós fizemos uma alteração à lei 75 de 2013. Essa alteração à lei tinha apenas dois aspectos. Vamos lá ver. Ou nós entendemos isto ou depois passamos aqui. Que era a constituição de duas CIMs, a CIM Península de Setúbal e a CIM Grande Lisboa.
Nutes.
CIMs, desculpe. Não é Nutes. Não, desculpe lá, nós não criamos NUTs, são unidades estatísticas de base territorial.
Sim.
O que nós fazemos foi, existia na área metropolitana de Lisboa apenas, aliás, existia enquanto unidade administrativa ou política. Sim. E nós dividimos a área metropolitana de Lisboa em duas CIMs. Ficou a CIM Península de Setúbal e a CIM Grande Lisboa, certo? Sim. Portanto, a alteração à lei 75 de 2013 visava isto, visava esta situação, porque depois a cada CIM, que é a tal unidade político-administrativa, corresponde uma unidade estatística de NUT 3, certo? Agora, a alteração à lei 75 não cria NUTs, isso são unidades estatísticas, não cria. E o que é que se fez? A outra coisa que se fez foi movimentar, entre aspas, dois concelhos, Sertã e Vila do Rei, certo? De onde estavam, para a sua origem, para a sua CIM de origem. Agora, a CIM, se eu não me engano, Lesíria do Tejo, Oeste, falta-me uma.
Médio.
E Tejo. Médio Tejo, estas três CIMs já estavam constituídas, elas já existiam, elas já estavam no mapa anexo à Lei 75, quando foi a alteração da Lei Relvas, a 75 de 2013. Elas já existiam. Portanto, elas não tiveram modificação. Nós alterámos a lei exclusivamente o tal, PPL 42, não é? Exclusivamente para constituir duas CIMs na área metropolitana de Lisboa e deslocar dois concelhos, foi o que eu já disse, para a sua origem. Nós não mexemos no resto. Repare, não mexemos no resto, mas ao recompor aquilo que foi decidido, mas não foi a nossa alteração não mexeu nisso. Foi que, efetivamente, retomavam a sua base... Não, peço desculpa. Não foi a lei, porque a lei não cria nutes dois. Essas três CIMs já constituídas passaram a ser uma NUTES 2, saíram do Alentejo, no caso a Lesíria, porque integrou uma nova NUTES 2. Mas a lei não queria isso. Quem queria isso é o Eurostat, a pedido do governo português. Faço-me entender. Portanto, nós vamos falar na Lei 42, e é verdade que a Lei 42 só mexeu nestes dois aspectos que eu estou a referir. Portanto, eu acho que isto é uma grande... Tem uma dose grande de tecnicidade, é verdade, mas nós confundimos depois aqui um bocado as coisas.
Bom, eu acho que o objetivo não é discutir o requerimento. O requerimento está aprovado e aquilo que o requerimento salientou é que há uma força política que entende que quer ouvir os presidentes de determinadas CCDRs sobre o tema da nomenclatura de unidades territoriais na área onde exercem as suas competências. E, portanto, é isto que tem que ser dito ao Sr. Presidente da CCDR. Quer cá vir e dizer que não se quer pronunciar sobre nada é uma resposta que está no seu entendimento. O requerimento é claro. Ninguém o está a convidar para vir cá falar sobre autarquias. Está a convidá-lo para vir cá falar sobre o desenho das unidades territoriais, que são uma nomenclatura estatística, por via de serem uma unidade político-administrativa. E, portanto, se tem alguma coisa a dizer, chega aqui e diz. Se não tem nada a dizer, diz aos requerentes que não tem nada tecnicamente a acrescentar. Parece-me que não vale a pena continuarmos nesta discussão.
Pronto, então assim sendo, portanto, eu peço aos serviços que possam, mas de qualquer maneira peço para distribuir. Ou... Então, mas a minha pergunta é esta: são os serviços que voltam a confirmar ou. Pronto, então posto isto, dou assim por encerrada, portanto, as reuniões da semana que vem, portanto, são estas que temos. Que é, a...
é meu, que é meu amigo.
Era o meu presidente da Entidade Regional de Turismo.
Sim, senhor.
Peço desculpa a todos, eu sei que já devíamos ter terminado há muito tempo, eu, aliás, tenho uma reunião daqui a minutos, mas era para perceber, tendo em conta os acontecimentos dos sismos na Turquia a que assistimos recentemente, e pelo facto de o grupo parlamentar do PSD já ter chamado a atenção para esta questão da vulnerabilidade sísmica dos edifícios do Estado e dos edifícios públicos, aliás, algo que foi inclusive chumbado pelo grupo parlamentar do PS no último orçamento do Estado. Fizemos na sequência disso um requerimento a chamar aqui algumas entidades, designadamente o professor Mário Lopes, o professor Carlos Sousa Oliveira, os autores do estudo que referimos no requerimento do LNEC, e um outro engenheiro, João Appleton, acho que é assim que se diz, Appleton. Portanto, eu gostava só de perceber qual é que é o ponto de situação acerca do agendamento disto, ainda para mais, tendo em conta aquilo a que assistimos recentemente aqui, não muito perto, mas relativamente perto do nosso país, e tendo em conta que isto é algo que pode acontecer a qualquer momento, sabendo perfeitamente que o país não está minimamente preparado para isso.
Por último... reuniu, e quem saúde, portanto, a quem integra o grupo de trabalho da... O grupo de trabalho, como é que chama o grupo de trabalho? Freguesias. Não, o nome, a agregação de freguesias e...
Mas eu não vou responder a isto. Estava a perguntar qual é o ponto de situação destas atuações. A senhora começou a falar do grupo de freguesias, eu sempre consigo.
Senhor deputado, eu achava que nós podíamos falar isso numa reunião de mesa e coordenadores, mas ok. Portanto, nós tenho aqui.
Saber qual é o ponto de situação.
Certo.
O ponto de situação é que isto foi a reunião de 1 de fevereiro. Temos avaliações para 14, 15 e 22. Eventualmente teremos outros. Ainda não foi feito nada. Basicamente, ainda não contactamos, não temos datas.
Portanto, ainda não temos datas. A reunião.
Não. Vocês não foram convidados.
Não, para porque nós temos.
Quando convidamos pessoas, temos que dar dados.
Porque...
Temos 14, 15, 22, eventualmente. Não sei se
temos. Nós temos este mês.
Anteriores?
Sim, temos requerimentos anteriores e temos este mês preenchido com requerimentos. Sabendo que a outra semana, não é que vem, é a outra, também é a terça-feira, também é o dia de Carnaval. E. Portanto, ainda não foi desencadeado este processo, mas que será. Estamos a fazê-lo por ordem da apresentação. E temos. Sim, estamos com os requerimentos da proposta de lei 42, que são imensos. Depois temos estas já agendadas, não é? Para 14 de abril. Ah. Convidar a. Sim. Portanto, ainda não seguiram, irão seguir. Sim, senhor.
Eu não sei se isso já não tinha, até pedi ao Pedro Sebem que me coadjuvasse nesta matéria e no Bruno. Há pouco tempo nós discutimos esta questão das pessoas não terem sido chamadas no momento em que são chamadas, independentemente das datas. Eu creio que, ainda por cima, tendo em conta a importância do assunto, apesar de não ser um requerimento urgente, eu acho que os serviços, independentemente de não terem datas no próximo mês, devem dar nota, pelo menos às entidades, que elas têm de vir cá. O professor Mário Lopes, por exemplo, andou agora recentemente, nos últimos dias, a pronunciar-se sobre este assunto nas televisões, nos meios de comunicação social, sem saber que tinha sido chamado para falar, que a Assembleia da República quis ouvi-lo no âmbito desta gravidade do que se está a passar na Turquia, caso que acontecesse cá em Portugal. Não faz a mínima ideia que o requerimento foi aprovado por todos os grupos parlamentares e, apesar de não ter uma data, eu penso que é inadmissível. Era bom que estas pessoas soubessem que o Parlamento está interessado em ouvi-las para aperfeiçoar o regime vigente e em ouvi-las porque, efetivamente, estamos preocupados. Ora, se as pessoas não sabem sequer que nós estamos preocupados com o assunto e que queremos ouvi-las, eu acho que estamos a prestar um péssimo serviço à democracia. Eu acho que, independentemente de haver datas ou não, e elas podem ser sugeridas, o requerimento é de 16 de janeiro. A 16 de janeiro não haviam tantas audições como há hoje. A 19 de janeiro, quando este requerimento entrou, não existiam tantas audições para agendar como há hoje. Portanto, já vai fazer quase um mês e a pessoa não sabe que tinha de vir aqui. Quer dizer, acho que não pode continuar assim. Apesar de não termos datas, eu admito que os serviços estejam assoberbados com tanta audição. Aliás, o grupo parlamentar do PSD é o maior culpado disso, mas independentemente disso, as pessoas têm que saber que têm que vir ao Parlamento. Até para se preparar, até pode precisar de um mês para se preparar. Então vamos chamá-los na semana anterior? Acho que não faz sentido.
Sim, Sr. Deputado. Sim. Sim, dou-lhe a palavra. Sim, sim.
Prometo que é a última vez que vou falar, porque, caso contrário, hoje é a concordância a mais. Mas eu estou perfeitamente de acordo, até porque isto pode passar. E nós estamos aqui num papel político, estamos cada um na representação do seu partido, obviamente, mas isto pode passar uma imagem, imaginemos que nestas circunstâncias em específico, de que a pessoa em causa, o engenheiro em causa, pode a determinada altura fazer acusações para os mídias e para todo o lado, a dizer ninguém quer saber disto em Portugal. E isto será transversal a todos os partidos e nenhum de nós fica bem na fotografia. Por isso, acho que, não tendo a data para agendamento, pelo menos deve ser dado o conhecimento a dizer que foi aprovado pelos partidos X e que existe o interesse no agendamento. Caso contrário, seremos todos na lógica do eles estão para ali e não querem saber absolutamente nada disto, quando não é a realidade, porque isto foi por unanimidade.
Eu acho que só para complementar a ideia do Bruno Nunes, pior, parece que vamos a reboque dos acontecimentos. Quando antes dos acontecimentos já estávamos preocupados com a situação. Quer dizer, e apesar de ser um requerimento do grupo parlamentar do PSD, foi subscrito por todos os outros grupos parlamentares.
Muito bem, Sr. Deputado, portanto, diz-me os serviços só um bocadinho. Então, força.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que na altura em que referi algo sobre os agendamentos que tinha a ver com o Sr. Ministro da Coesão e vários requerimentos, mas acho que é uma regra que deve haver para todos os requerimentos, que é a notificação imediata do requerido e, eventualmente, solicitar logo a indicação de uma disponibilidade de data, ainda, obviamente, a confirmar, a partir de uma determinada data, quando sabemos que já temos trabalhos, por exemplo, no próximo mês. Portanto, aprovamos hoje uma coisa. Amanhã, ou durante esta semana, os serviços notificam o requerente, dizem que foi aprovado o requerimento para convidar a Vossa Excelência para ser ouvido no âmbito disto e daquilo. Requerimento em anexo. Solicitamos desde já que nos possa adiantar uma proposta de data a confirmar a partir do dia 30 de... Estamos em que mês? 30 de fevereiro não funciona. A partir do dia 28 de fevereiro, devido aos compromissos já agendados nesta comissão. Estão a ver? Que é para, com essa primeira proposta do lado de lá de datas, tentarmos ir compondo o calendário futuro e, como a senhora deputada disse, os requerentes ficam logo com a ideia de que estão a ser convidados para vir cá. Obrigado.
Dizer-vos só o seguinte, estava aqui a tentar fazer um apanhado enquanto estavam a falar. Nós temos, no âmbito da 42, portanto, podemos parar as que estão em curso, se entenderem que se pode notificar primeiro estas no âmbito do ordenamento do território. Este requerimento entrou no dia 19 de janeiro e nós já tínhamos em curso quer a questão das cheias, quer a Lei 42, que temos CIMs, temos CCDRs, temos a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias e INE para ouvir. Antes disto, ainda temos aquela das povoações que foram aprovadas, da elevação a vilas e cidades. Temos um conjunto de entidades também para convocar. dizem-me, os serviços não é hábito informar as entidades de que há um requerimento. Não é hábito informar. Quando se informa, automaticamente apresenta-se uma data. Portanto, das duas, uma. Ou nós vamos começar a agendar, eu não sei se podemos agendar para as segundas-feiras, para podermos dar, portanto, para podermos de uma vez por todas não estar a atropelar os requerimentos que têm entrado, porque, como digo, eu só da 42, as CIMs, as CCDRs, só estávamos a falar ainda da do Alentejo, as outras ainda não se pronunciaram, a Associação Nacional de Municípios, Freguesias e INE. A das povoações, temos um conjunto de entidades para ouvir. Depois temos aqui uma outra de 25 de janeiro, doutora Sana, ajude-me,
sim, sim.
Que é para ouvir, tem a ver com... Tem a ver com o quê, doutora Sana? O sistema de encotas, isto era, foi requerimento de quem? Não me lembro. Requerimento do PSD. Pois temos outro requerimento, tem a ver com pessoas portadoras de deficiência, temos aqui mais um conjunto de entidades para ouvir. Portanto, eu sugeria que portanto, os serviços vão informar e pá, não sei se informam só, se agendam data e se deixávamos o agendamento destas matérias, destas questões para uma próxima reunião de mesa e coordenadores. Como digo, a quantidade de entidades que nós temos para aqui para ouvir, isto vai para as duas dezenas. Estou a exagerar. É o Bruno, sim.
Senhor Presidente, muito rápido. Eu peço que todos os partidos pensem até à próxima reunião de mesa e de coordenadores no seguinte. A Comissão de Saúde, na revisão da Lei da Saúde Mental, tem mais de 70 audiências a decorrer ao mesmo tempo. A primeira comissão está sempre. Portanto, eu acho que é importante que nós, para limparmos, passa a expressão, aquilo que aqui está, temos que perceber que se calhar vamos ter que fazer aqui duas ou três semanas com o calendário mais denso e não estarmos cingidos apenas à data e à hora que a Comissão está previamente marcada. Agora, é percebermos, eu acho que é mais fácil até para vós, porque tem um grupo parlamentar maior, para mim será mais complexo, não consigo revezar, não é? Neste momento, inclusive o facto de não sermos de equipa, eu...
Concordando, eu acho que se podemos. A ideia não é parar nada do que está em curso e estar a substituir, porque isso não vai resolver o problema. A ideia é começar a projetar os requerimentos que estão em pendente para a frente e começar a agarrar datas para esses requerimentos. Há aqui duas coisas que podemos fazer e que podemos pensar até à próxima reunião, que é definir quais são os requerimentos que podem estar especialmente indicados para as terças-feiras e outro tipo de audições que tenham entidades que até se possam juntar num único, distribuí-las pela quarta-feira, pela quinta-feira depois do plenário. Quer dizer, nós podemos ter mais do que uma reunião durante a semana. Além da senhora Presidente, também temos dois vice-presidentes e nós, para dar quórum à reunião, também não precisamos estar sempre todos presentes.
Eu não sei se já reparou, eu só saí do meu lugar para ir-me despedir do seu secretário de Estado ali à porta. Eu nem à casa de banho fui. Portanto, não é por mim, é por vós, porque assim que se agenda alguma reunião fora do horário normal, eu começo logo chovem telefonemas, no sentido de quem vem de longe, quem vem de perto, as limitações não são minhas. Eu, por exemplo, no dia 22, porque quando nós enviamos, quando os serviços enviam para as entidades uma proposta de data, e a fazer isso que o Sr. Deputado acabou de dizer, que é juntar o mesmo assunto numa só de manhã, portanto, os serviços enviam para as entidades e sugerem 45 minutos, a cada 45 minutos, entidades. Pois eles respondem, uns podem, outros não podem. Depois tentamos, portanto, o processo não é propriamente fácil. Dizer-vos, para o dia 22, que é para a semana, não é para a semana que vem, é para a outra semana, temos a manhã toda preenchida entre a Área Metropolitana de Lisboa, as Comunidades Intermunicipais de Lisboa e de Setúbal, a do Médio Tejo e da Beira Baixa, a do Alto Minho, portanto, temos... Nós estamos a utilizar os dias todos. Agora, eu acho que é indelicado convidar entidades para virem depois do plenário, por todas as razões. Chamar, por exemplo, uma CCDR para vir depois do plenário.
As ordens, por exemplo, as ordens foram quase todas ouvidas.
Mas pronto, portanto, se os senhores deputados assim o entenderem. Não, mas não é por mim, é por vocês, que eu há pouquinho estava a marcar para o dia 14 e depois houve logo quem dissesse que o dia 14 não era um bom dia para reunir. Claro que é um bom dia para reunir. Pronto, porque depois na semana seguinte. Oh, Sofia, não foste só tu, foram várias as pessoas que me. Sofia? Foram N pessoas, eu recebi. Sim. Mas depois, para a semana que vem, à terça-feira é dia de Carnaval, julgo que também será dia de interromper trabalhos.
Esses senhores que são pessoas individuais, não são instituições, que são, não podem ser todos ouvidos ao mesmo tempo.
Pedro. Ao senhor deputado, é um deles de manifestar essa disponibilidade.
Mas se a gente não organiza.
Se nós não dissermos qual é a data, eles nem sequer sabem que têm que cá vir, quanto mais podem vir todos juntos.
Portanto, para o dia 22 de fevereiro, agendámos o requerimento que entrou no dia 6 de janeiro.
Mas eu não estou a dizer para nós agendarmos no mesmo dia em horas diferentes. Eu estou a dizer é fazermos uma audição única às várias pessoas. Ou seja, eles fazem flexibilizarmos as greves. Uma primeira intervenção de todos e nós depois dirigimos.
É uma excelente ideia.
Temos que discutir isso na mesa.
Mas isso tem que ser aprovado por engrelha.
Isto não funciona com entidades, mas às vezes com pessoas individuais.
Mas com flexibilidade.
Então, mas pronto, não vamos deixar isso para depois, porque só podemos fazer, a menos que aceitem fazer uma reunião de mesa e coordenadores ainda esta semana, deixa à vossa consideração e de acordo com as vossas agendas, e a minha questão é, porque depois passa-se mais uma semana, a minha questão é esta, para podermos decidir sobre a forma como os vamos ouvir e para poder notificá-los de que eles irão ser chamados, tem que indicar uma data, como compreendem,
não
é? Então tem que indicar uma data. Como é que eu peço uma data a partir de uma data, Pedro?
Nós já temos coisas marcadas até ao dia 20 e qualquer coisa. Só podemos pedir
datas para março.
A uma terça ou uma quarta.
Mas eu, para, Pedro, mas para podermos ouvir todos no mesmo dia, como estavam a sugerir, eu já não consigo pedir uma data a cada um deles, porque isso não...
Eu sugeria que nós tivéssemos em mesa e coordenadores esta semana, se calhar ainda... Quinta-feira, final da tarde, pode ser? Final do
plenário. Eu tenho a revisão constitucional.
Das duas às três, não pode ser?
Quinta-feira, das
duas às três.
Sim. Quinta-feira, pode ser? Amanhã?
Sim,
amanhã.
A ideia nesta reunião.
Quinta-feira é amanhã.
Estabelecer um circuito para estas coisas. E eu julgo que o circuito deve ser. Há aprovado o requerimento, avisa-se a todos, queremos ouvir-vos. Bom,
não, dá-se nota.
Brevemente entraremos em contacto para acertar as datas.
E dá-se nota do requerimento, foi feito este requerimento.
Isso nunca foi, essa questão nunca foi abordada dessa maneira.
E depois, para o plenário, de vez em quando há assuntos urgentes e os partidos podem usar uma figura acidental, que é o debate de urgência, para pôr à frente um certo assunto. Este assunto, dos sismos, que era assim uma coisa um bocado esotérica há uma semana, deixou de ser. Se calhar, na altura, talvez dizer, e foi o tema, já não estarem na calha, de repente, uma coisa que parecia que não era importante. Toda a gente sabe o que é, portanto, se calhar, devíamos ser os primeiros a pôr este assunto à frente de outros. Porque na hora de decidir, nós temos 500 assuntos, não vamos tratar só a ordem de entrada dos 500. Uns são mais importantes do que outros e essa importância política sobre nós que
vamos... Evidentemente, tanto e os serviços agiram em conformidade, é só isso. Não, ainda temos aqui uma outra questão, que é um ofício que eu tenho aqui para pôr à vossa... Não, mas estamos em reunião de plenário da Comissão. Isto é um ofício para eu enviar para o PAR, ou melhor, que primeiro gostaria de falar com ele particularmente antes de enviar. E, portanto, coloco à vossa consideração este ofício do grupo de trabalho das freguesias a enviar ao PAR para a pedido... Não, eu pedi alguma... Espera aí. Independente... Demorava menos tempo se eu tivesse lido, Pedro. Na sequência da deliberação tomada na primeira reunião do Grupo de Trabalho de Freguesias, que teve lugar no passado 1 de fevereiro, venho solicitar a Vossa Excelência, diz... a necessidade de recursos técnicos de apoio nas seguintes áreas: área de análise técnico-jurídica, área de análise económico-financeira e área de análise cartográfico-geográfica. Pronto. Cumpre informar que o Grupo de Trabalho tem por missão a verificação dos 164 pedidos da desagregação de freguesias entrados no expediente da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, até ao presente momento, pelo que se torna necessário os recursos técnicos de apoio solicitados para permitir a persecução dos objetivos do referido Grupo de Trabalho, designadamente para verificar a conformidade dos pedidos de desagregação com o artigo 25º, com os requisitos que ela, por ela estatuídos. Com a expressão dos melhores cumprimentos, apresenta a Comissão. Eu, enquanto Presidente da Comissão, portanto, entendo que devo trazer, até porque pedi a opinião, devo trazer à Comissão. Sim. Não sei se alguém quer intervir. Pronto. Pronto. Mas a questão é que...
Mas eu vou ter que abandonar, eu vou chegar sem quórum.
Pronto, muito obrigada. Boa reunião, boa continuação, bom trabalho. Então, pode sair um agendamento para a reunião de mesa e coordenadores amanhã às 14 horas, correto? Obrigada.